Dentro da nossa semana, a gente está ouvindo aqui presidentes de partidos que têm representatividade na Câmara de Vereadores, assento na Câmara de Vereadores, e nesta sexta-feira está aqui o presidente do PDT, vice-prefeito municipal, Reinaldo Antônio Nicola, para a gente falar sobre esse momento aqui de pré-definições do cenário político do município de Sarandi. Nicola, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem com o senhor?
Bom dia, Márcio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sarandi. É sempre uma satisfação poder estar aqui para conversarmos aí sobre questões ligadas à nossa comunidade, ao nosso município, à nossa região. E hoje, especificamente, em virtude aí das proximidades das eleições municipais, falarmos sobre a questão, né, partidária.
Bom, o senhor está convivendo diretamente no dia a dia da política local, seja como vice-prefeito, seja como presidente do PDT, que é governo aqui no município de Sarandi. Qual é a leitura que o senhor faz desse momento aqui, que pode ser decisivo ali no comecinho de outubro?
O que nós estamos vendo aqui em Sarandi, Márcio? Com muita clareza e muita tranquilidade até. Nós estamos vendo o que é natural num período pré-eleitoral, né? Os partidos se movimentam, as lideranças se movimentam em busca de definir pré-candidaturas, de definir coligações, enfim, são articulações que acontecem em qualquer período pré-eleitoral, sejam em eleições municipais, seja em eleições, quando ocorre a eleição de governador e presidente da República. Nós, do PDT, não é diferente. Nós somos também um partido, e eu sempre digo, Márcio, um partido é uma parte, não é um todo. Um partido é uma parte. O próprio nome já diz, né? Partido é uma parte. E o PDT, com a sua executiva, nós temos aí na vice-presidência do partido o doutor Tiago Bonfante, que é um advogado e tem nos auxiliado bastante, juntamente com os demais membros da executiva, mas especialmente o Tiago, nesse trabalho de articulação, buscando aí compor a nossa chapa de candidatos a prefeito e vice-prefeito e também compor uma nominata de candidatos a vereador e vereadoras. É muito claro para a comunidade, eu imagino já, de que nesta próxima eleição, como no, na última também, não existe mais coligação para vereador. Os partidos, cada um tem que concorrer por conta, com a sua chapa própria, e apenas existe a possibilidade de coligar com os demais partidos para a chapa majoritária, para prefeito. Então, é natural, que nós temos aqui em Sarandi o PP, que é um partido, juntamente com o PDT, eu entendo, os dois maiores partidos, que compõem a lista de partidos de Sarandi. Tem o União Brasil, tem o PL, tem o PT, tem os Republicanos, tem o partido do MDB, o Podemos, uma série de partidos aí que estão se articulando. Nós temos um período que, a partir de 20 de julho, começa a se poder fazer as coligações, até 5 de agosto. Então, esse é um período de especulações, inclusive, muita especulação, Mas, enfim, cada um fazendo a sua parte, Márcio? Uhum.
Dentro desse contexto aqui, em termos de coligações, o que, que o PDT está disposto a fazer, a projetar, a sentar e conversar, até bem porque hoje a chapa é pura, né?
Bem, para quem ouviu a entrevista do nosso presidente estadual ontem na Rádio Sarandi, o Romildo Bolzan, poder observar que na política do partido a nível estadual, a nível nacional, não existe nenhuma dificuldade da parte do PDT em coligar com qualquer um dos partidos. É claro que existem, Márcio, as coligações possíveis e que existem as coligações com mais dificuldade. Aqui em Sarandi, nós estamos coligados com os republicanos, com o PT, com o PSD, com o partido do PCdoB, e nós queremos manter os atuais partidos e queremos ampliar. Nós estamos conversando com o MDB, nós não nos negamos a sentar também com os demais partidos que estão se articulando aí em chapas de oposição. Não que a gente não possa conversar, mas claro que com os partidos que estão se articulando e que fazem oposição ao atual governo, é mais difícil com alguns e impossível com outros. Tá? Mas a conversa faz bem na política. Eu sempre defendo aí perante a comunidade, sempre que posso falar em público, eu digo que o nosso município é um município que quer liderar e lidera uma região, seja economicamente, seja na questão da indústria aí, que é forte aqui em Sarandi, e também politicamente. E para isso, nós precisamos aprender a conversar com os diferentes, conviver e conversar com os diferentes. Né? Eu até me pronunciei na Câmara de Vereadores, na sessão solene de segunda-feira, e disse o seguinte, que nós temos que aprender um pouco com os nordestinos. Os nordestinos, no período eleitoral, brigam no bom sentido, brigam para ocupar os espaços. Depois das eleições, eles brigam para defender o seu município, o seu estado. É assim que eles fazem lá. Por quê? Porque eles defendem um recurso do orçamento para o seu estado, para o seu município. E aqui nós temos que aprender a trabalhar desta forma também. Não que nós não tenhamos uma boa relação com os partidos de oposição que compõem a Câmara de Vereadores lá, né? os nossos vereadores, enfim, a gente conversa, a gente pode dialogar, mas é assim que nós estamos trabalhando, né, para buscar a coligação, uma coligação com o maior número de partidos possíveis, manter os que estão, né, e ampliar.
Dentro dessa situação, Nicola, o PDT procurou algum partido específico ou foi procurado?
Nós conversamos durante a semana, inclusive, numa quem liderou essa conversa foi o nosso vice-presidente Tiago Bonfante, conversamos com o MDB, estamos conversando com o MDB, com o Republicanos, que já está coligado, com o Podemos, que já está coligado, com o PT, que já está coligado, com o PSD também, né? mas basicamente com esses partidos. Nós pretendemos ter um diálogo com os demais partidos também. Nós vamos conversar.
Inclusive com o PP?
Também. Nós temos uma excelente relação com o PP, com o próprio União Brasil. Né? O PL é um partido que teve a adesão de novas lideranças agora e sabidamente está colocado na oposição, por isso que eu digo que tem algumas impossibilidades de acontecer, mas nós vamos conversar sim com o PP, com o União Brasil também, no mínimo dialogar em relação à eleição, mesmo estando a nossa oposição com a candidatura que nós sabemos que está sendo articulada aí pelo União Brasil e pelo PP.
Uhum. Uma pergunta que eu fiz aqui, preciso lhe fazer também. Se pregou bastante na eleição presidencial, né? Uma polarização de o que é esquerda e o que é direita. E eu estou falando há muito tempo que a eleição polarizada na esfera federal, ela não valeu para o Estado, e é só a gente olhar e ver que foi completamente diferente, e vai ser uma eleição completamente também diferente aqui no município, ou seja, dentro do país, a gente tem três eleições diferentes, presidencial para governador e agora para prefeitos. O PDT também tem esse entendimento ou não?
Olha, nós entendemos, Márcio, sinceramente, que aqui, agora, a partir do lançamento das candidaturas, nós vamos discutir as questões municipais. A nossa discussão vai até os limites do município, porque é aqui que o cidadão vive, ele nasce, cresce, vive e morre, no município. Aqui é a vida do cidadão, da família do cidadão, e as questões municipais que vão ser discutidas. Nós do PDT, nós não somos nem Lula nem Bolsonaro. Nós somos Sarandi. Neste momento somos Sarandi. O nosso candidato, inclusive, nas eleições presidenciais era o Ciro Gomes. Né? Não tivemos sucesso, infelizmente, mas não vamos discutir, resolve o problema de Sarandi discutir esquerda e direita aqui? Não. Nós precisamos discutir, são as questões de Sarandi. Né? Até porque, seja quem for o presidente da República, os municípios batem lá para buscar o recurso no orçamento nacional, no orçamento da União, que é lá que está o dinheiro. Nós temos a prova aqui, em Sarandi, nós temos hoje 50 milhões de obras, para quase 50 milhões de obras em execução, ou começando a ser executada, com dinheiro federal, com dinheiro do Estado, um pouco também, é verdade, mas a maioria do dinheiro federal, e mais 28 milhões, que é o projeto da habitação, em fase de construção do projeto na Caixa Econômica e, posteriormente, a assinatura do convênio que nós acreditamos que logo, logo vai ser assinado. Então, nós dependemos muito do recurso federal, sim. Agora, a eleição municipal é eleição municipal. Nós vamos discutir aqui as questões daqui.
Bom, se fala bastante, o momento é esse, né, de especulação. A gente observa muitos boatos, com muita frequência a nossa audiência também instiga aqui a reportagem, e a gente precisa ter uma compreensão de que o momento é esse, né, que é de especulação. Eu preciso lhe fazer essa pergunta. Se comenta com muita intensidade, não, o PDT repete a mesma chapa de Bastiani e Nicola. O PDT vai inverter a chapa, vai ser Nicola e de Bastiani. O que, que dá para se falar a respeito desse tipo de especulação?
Olha só, Márcio, é bem oportuna a tua pergunta, até porque não tenha dúvida, e inclusive nos demais partidos existe uma especulação de quem serão os candidatos. Né? Nós temos, eu vou listar aqui, né, uma relação de companheiros. Eu imagino que o nosso partido seja o partido que tenha a disponibilidade do maior número de lideranças disponíveis para concorrer. Não que os demais não tenham, mas nós temos um número, nós temos 15 nomes aí que eu vou falar agora aqui, que têm condições de fazer parte da chapa majoritária. E começo, evidentemente, pelo prefeito de Bastiani. O prefeito de Bastiani, ele seria e é o candidato natural à reeleição, até porque com o Instituto da Reeleição, o titular, ele pode, evidentemente, postular a sua reeleição. E eu especialmente, converso muito com o prefeito Bastiani, nós nunca tivemos nenhuma desavença na nossa gestão, né? Uma relação amistosa, uma relação de companheirismo, né? E de reciprocidade, inclusive. E em que pese o prefeito, de vez em quando, tenha dito que não é muito simpático à reeleição, que tem muitos projetos para concluir até o final do ano, que poderia ficar no governo para concluir os projetos, mas ele é o candidato natural, ele só não vai ser candidato a prefeito se ele não quiser, é uma decisão dele. Então, inclusive, aquilo que eu falei agora de projetos de valores aí, em nenhum momento da história de Sarandi nós tivemos tantos projetos em execução. E alguém pode dizer, mas por que, que ficou projeto para o pro ano eleitoral? Para isso, para entender isso, tem que entender como é que funciona a liberação do recurso em Brasília. O projeto das casas, no primeiro ano de governo, nós compramos as áreas. Depois, protocolamos o pedido do projeto das casas. Depois, a Caixa Econômica começou a pedir documento e esse projeto deverá, possivelmente, ser assinado até dentro do período eleitoral. Se nós for olhar as máquinas na avenida hoje fazendo uma obra aí de asfaltamento, este recurso de uma emenda do deputado Pompeu de Matos foi empenhado em dezembro de 2022 em Brasília. Vai para a Caixa Econômica, toda aquela burocracia de papel, vai papel, vem papel. É assim que foi depositado o dinheiro faz menos de 60 dias. Se nós formos olhar o projeto das galerias, nós empenhamos em novembro do ano passado. A primeira etapa já está liberada o recurso, está lá a Vila Maria, está fazendo as obras, enfim. e a outra etapa está em fase de licitação. Aí, se nós formos olhar as pontes do interior, a praça e a rua coberta, também foi empenhado em dezembro de 2022 um recurso. E a primeira parcela foi depositada faz 60 dias. Então, por que esses projetos, eles aconteceram? Porque tinha projeto. Se você não tem os projetos, não acontece. Então, e todos esses projetos aí estão sendo executados agora, e a meu ver, credenciam aí o nosso governo, e especialmente o prefeito Bastiano, e a sua reeleição. Né? Mas nós temos mais nomes que podem compor a chapa. Nós temos 5 vereadores, Vilmar Azeredo, Vilmar José de Azeredo, por exemplo, presidente da Câmara 2 vezes, vereador, servidor municipal, fiscal, conhece todo o serviço público por dentro. Dalmir Nunes, o Neno Nunes, vereador, empresário, conhecedor, né, do Legislativo, tem condições. Marcelo Barbosa, também empresário, vereador, atuante na comunidade. O Ayrton Ortiz, terceiro mandato de vereador, também já foi presidente da Câmara. Jairo Corso, presidente da Câmara, agricultor, um forte candidato. São fortes candidatos a compor a chapa. Aí, se você vai para os ex-secretários, vou falar do Leno. O Leno foi secretário da Administração, da Saúde, por 2 vezes, vereador, presidente da Câmara. Tem credencial? A Denise Gelaim, psicóloga, foi secretária de Educação, foi vereadora, foi presidente da Câmara, foi diretora da UPF do Campo Sarandi. É uma fortíssima candidata também. Aí, se nós formos o Rudimar Signor, né, um homem, um agricultor forte, ligado ao agro, aí, foi vereador, uma liderança na comunidade. O João Roberto Piaia foi vice-prefeito da Barra Funda, é um líder, é um empresário, uma liderança comunitária, foi secretário de obras, inclusive, no nosso primeiro governo, 1 ano, de forma voluntária, não cobrou um real do município, né? Foi presidente do partido, foi candidato a prefeito já de Sarandi. O Ademir Batistella presidiu o partido por várias vezes, concorreu a prefeito. Você veja Lemes Boni, também bancário, aposentado, conhece o setor público por dentro, foi 2 vezes secretário, tanto da administração quanto da fazenda. Foi candidato a vice-prefeito numa chapa comigo em 2012. Né? Delegado Cezimbra, ex-vereador, delegado regional, presidente da Câmara também. Zeno Piccolo, um dos diretores da Dakota, boa lembrança da Dakota, foi vereador, é presidente do Ipiranga, uma liderança fortíssima. E também o Portela, que foi 5 vezes vereador, foi presidente da Câmara, foi secretário municipal de obras, de assistência social. Você veja que eu falei aqui em 15 nomes. Afora isso, nós temos mais os partidos coligados, que têm bons quadros para oferecer um nome para compor a majoritária.
E é de propósito o nome de Reinaldo Antônio Nicola não está na lista?
Olha, não está na lista. Não está na lista. Né? Mas
não está na lista porque... se fala bastante, o Nicola não concorre a mais nada. É isso que eu queria chegar. O que tem de concreto nessa situação, Nicola?
Não, eu cheguei a colocar por várias vezes ao prefeito Bastiani que o meu nome não estaria disponível por uma série de questões. E eu vou dizer aqui publicamente de que amanhã tem um programa, Papo Sério aí, é das 10 às 11, e no programa, no final do programa, eu sempre falo, nós nos encontraremos novamente no próximo sábado aqui, se Deus assim o permitir. Se eventualmente eu me afastar do programa, não necessariamente para uma candidatura, eu sou presidente do partido, até para conduzir o partido na eleição, eu preciso ter tempo disponível para isso. Então, amanhã, quem ouvir o programa Papo Sério vai saber se eu vou me desvincular, porque se eu não me desligar da rádio, automaticamente estarei inelegível. Tá? Agora, eu volto a dizer aqui, a candidatura a prefeito de Bastiani o sim ou não pertence a ele. Se o prefeito não quiser ir para a reeleição, desistir, nós vamos construir uma outra opção, evidentemente, né? Então, olha a lista de nome que eu coloquei aqui para a comunidade sarandiense, né? Nós, além destes, nós temos um diretório com 100 nomes, são 100 lideranças, até porque, seja no nosso partido ou em qualquer outro partido, quem compõe um diretório de um partido é uma liderança. E nós temos 100 nomes no diretório. Muitos nomes disponíveis para vereador, para prefeito, para vice-prefeito. Então, eu, da minha parte, Márcio, eu não posso dizer que eu sou candidato ou não. Tá? Ainda não. Mas são questões que estão sendo tratadas aí nos bastidores, né? E que oportunamente a comunidade vai saber. Tá? O que eu quero dizer, Márcio, é que a nossa administração, da qual eu faço parte, juntamente com os companheiros do partido e os coligados, e até tem pessoas que nem têm vinculação partidária, que fazem parte do governo também, que nem filiados estão, mas são pessoas que estão contribuindo com o governo. Eu acho que o nosso governo está credenciado aí, Márcio, a continuar, né? É claro que tem que combinar com os eleitores isso, né? Então, nós queremos entender que nós estamos creditados aí a postular um novo mandato. Mas são questões que nós vamos poder assistir aí durante o período eleitoral. Né? Então, nós temos o maior respeito, Márcio, por todos os partidos, por todas as lideranças políticas, seja do partido A, B ou C. As lideranças políticas, Márcio, elas são um patrimônio do município. Não importa do qual partido, elas são um patrimônio. Nós não podemos querer destruir uma liderança porque não aceitamos o A, o B, o C. Não, nós temos que preservar. Elas podem contribuir muito com o município, seja no governo, seja fora do governo, né? O nosso município tem crescido bastante, né? Tem se desenvolvido bastante. Isso é fruto do trabalho da imprensa, do trabalho da indústria, do comércio, da agricultura, dos serviços, né? Nós temos realmente um município diferenciado. E os governantes, eles têm um mandato passageiro. Eu, pessoalmente, não me iludo muito com o glamour do mandato, porque isso ele passa. Ele é finito, ele tem dia para terminar. Então, às vezes as pessoas se iludem com isso e acham que o mandato não termina mal, o mandato passa rápido demais, né? Os holofotes, né, não me fascinam muito, não. Eu já passei essa fase.
Dentro desta situação toda, o PDT tem algum tipo de campanha de suas ações, de fortificação delas, e tem um prazo pré-definido para se anunciar os candidatos ou vai deixar lá no instante final?
Não, nós vamos fazer a nossa convenção no dia 5, no último dia. Nós, na última eleição, também fomos ao último dia. Nós iremos ao último dia. Possivelmente, isso a nossa executiva do partido está tratando com a bancada de vereadores, com o prefeito, enfim. Possivelmente o PDT tem uma pré-convenção. Nós não temos definido a data ainda, mas é possível que se faça uma pré-convenção, né, onde vamos apresentar ali os nossos candidatos a vereador. Né, nós temos 8 candidatos a vereador, pré-candidatos a vereador, 4 pré-candidatas a vereador. E temos essa lista de nomes para prefeito, para compor a chapa de prefeito e vice-prefeito. Nós vamos solicitar a todos os companheiros que estão com atividade pública ou com atividade de alguma entidade que tenha vínculo, que receba recurso público, para que se desincompatibilizem dos seus cargos, seja funcionário efetivo, seja CC, seja dirigente de alguma entidade. Alguns já se desincompatibilizaram. Nós temos aqui o caso do Vilmar Azeredo, por exemplo, Ele está desincompatibilizado. Aliás, esse, como fiscal, teve 6 meses de desincompatibilização. O ex-secretário Leno já se saiu da saúde, porque se ele tivesse ficado, ele estaria inelegível. Então, já está desincompatibilizado. É, nós temos quem for, aqui a Denise Gelaim, por exemplo, que é, ela é psicóloga de carreira da prefeitura, aliás, tem doutorado em psicologia. Também nós vamos solicitar a ela, nem conversamos ainda com ela, mas vamos solicitar porque se desincompatibilize. Por quê? Porque se não desincompatibilizar, está fora do páreo, está fora da eleição. Então, esses nomes todos que têm vínculo e que precisam de desincompatibilização, nós vamos solicitar a eles que façam a desincompatibilização para estar aptos a concorrer. Se vão concorrer ou não, o partido, o diretório, a executiva, enfim, é que vão definir essas questões.
Muito bem. Reinaldo Antônio Nicola, presidente do PDT, vice-prefeito municipal, conversando com a gente. Nós queremos agradecer e, com certeza, né, até essa definição, a gente vai conversar com mais frequência aqui nos microfones da Rádio Sarandi. Quero agradecer a gentileza de estar ao vivo aqui com a gente na manhã de hoje.
Muito obrigado, Márcio. Nós que temos que agradecer, aliás, e ressaltar o trabalho que a Rádio Sarandi tem feito na divulgação de tudo aquilo que acontece em Sarandi, inclusive cobranças. Nós que fazemos parte do governo, temos recebido algumas cobranças aqui da rádio, que é o cidadão, né? Liga, cobra. E eu, agora há poucos dias, eu estive no município de Xanxerê, e quando eu vinha passando de Chapecó para cá, eu liguei a Rádio Sarandi e ouvi perfeitamente, né, a 103.3, lá do outro lado do Rio Uruguai, em Santa Catarina. Isso nos deixa muito alegres, né, porque a Rádio Sarandi tomou uma outra dimensão e tem um resultado fantástico. E nós sabemos que isso é fruto da tua liderança, da equipe aqui da rádio, que é muito competente, e que nós queremos parabenizar, especialmente no momento aí que o município encerrou as suas atividades aí das festividades dos 85 anos de Sarandi, que se confunde aí com a própria história da Rádio Sarandi. Obrigado, Márcio, um abraço a todos os ouvintes, e que Deus possa continuar abençoando grandemente o nosso município e os nossos munícipes.
Muito bem, essa é a palavra do presidente do PDT, Reinaldo Nicola, conversando com a gente na manhã desta sexta.